Em São Paulo é hora de redemoinho e também é hora de reafirmarmos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões.
Olá, Ângela Carrato, que bom tê-la aqui nesse redemoinho do dia 14 de março de 2024. Ângela Carrato é jornalista e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. O que você nos conta essa semana, Ângela?
Pois é, boa tarde, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo e também quem vai assistir esse comentário em outro horário, né, de manhã, de tarde, de noite. Bom, e também, claro, a minha solidariedade e a luta a favor da libertação do Assange, sempre preso do imperialismo. Bom, o que eu trago essa semana, eu quero destacar, na verdade, viu, Eleonora e Rodolfo, é o mês de março emblemático no Brasil e como que a mídia, né, tratou e trata três episódios, lamentavelmente, fundamentais para a história brasileira. Eu estou falando, primeiro, dos 10 anos da lamentável, da canalha, da anti-brasileira Operação Lava Jato. Esses 10 anos eles vão estar sendo completados, né, digamos assim, no próximo domingo, dia 17. É uma operação nefasta, terrível, que a mídia corporativa brasileira, pelo menos uma parte grande dela, está tentando reeditar. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas também em março, ontem, né, foram os 60 anos daquele importante comício pelas reformas de base que o então presidente João Goulart fez no Rio de Janeiro, né, na central do Brasil. É um comício fundamental, porque nele João Goulart anunciou as reformas de base, reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, condições para remessa de lucros, e, sobretudo, ele anunciou a encampação de uma série de refinarias privadas no Brasil, que atuavam de forma privada no Brasil, e essas refinarias passaram para o controle da Petrobras, né, que foi uma forma de soberania e de defender os interesses brasileiros. Tudo isso, né, esse anúncio que ele fez e também o anúncio das reformas de base, acelerou o golpe que aconteceu poucos dias depois, em 31 de março de 1964. Então, a gente tem no mês de março três datas fundamentais, né? Lamentavelmente, fundamentais na política e na história brasileira, que são esses 10 anos da Lava Jato, essa operação canalha. A gente tem o comício das reformas de base, esse sim, um comício importante, mas que foi totalmente manipulado pela mídia e acabou acelerando o golpe civil-militar de 64, entre os dias 31 e 1º de abril. Um golpe tão mentiroso, né, que só poderia ter acontecido em 1º de abril, o Dia Mundial da Mentira. Mas eu quero falar detalhadamente sobre isso e falar também do papel da mídia em cada um desses processos, lembrando que a mídia corporativa brasileira tem rabo preso não com o Brasil, não com a população brasileira, mas o rabo preso dela, especialmente o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, para ficar nos principais, o rabo preso dela é com os interesses de grupos minoritários aqui dentro da classe dominante e interesses internacionais, sobretudo interesses imperialistas dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Bom, então vou começar pelo comício das diretas, cujos 60 anos aconteceram ontem, né? Inclusive teve um evento na Associação Brasileira de Imprensa marcando essa data. O Tutameia cobriu, esteve presente, né? Mas a mídia corporativa brasileira fingiu que não era com ela, que não tinha nada a ver. E por que que esse comício é importante? Porque o governo João Goulart, nesse comício, gente, esse comício reuniu 300 mil pessoas, né, na Central do Brasil, ali bem no centrão do Rio de Janeiro. E vamos lembrar que 300 mil pessoas em apoio ao João Goulart e às reformas de base, num Brasil que tinha 83 milhões de habitantes. Então, é muita coisa. Poucas vezes depois, né, o país conseguiu reunir, né, num único local tanta gente quanto naquela época. 300 mil pessoas naquela época equivaleria, sei lá, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas nos dias atuais. Então, é muita coisa. Mas, naquela época, o que a mídia fez? Ela bateu direto e reto no João Goulart, disse que ele era ligado ao comunismo, que ele tinha corrupção no governo dele, tinha risco, né, dos comunistas comerem criancinhas, do Brasil virar uma república sindicalista. Isso tudo jogou água no moinho dos golpistas, que, aliás, a própria mídia corporativa estava entre os golpistas. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a cúpula dos diários emissoras associados, que equivalia ao Grupo Globo da época, era o principal grupo de mídia, era conspiradora, né, de primeira hora contra o João Goulart. Então, era para a mídia estar relembrando isso, mas como que ela vai relembrar se ela é uma personagem nefasta neste processo? E eu acho lamentável que a própria mídia independente, não é, também não deu muita bola para esse assunto, não. Né? Como se ele tivesse ficado lá no passado. Não ficou. Não ficou porque esta temática ela é fundamental, ela está presente de novo hoje. E eu vou falar sobre isso na sequência. Então, ontem, né, os 60 anos desse comício tão importante que a mídia ignorou nos dias atuais e ela deturpou, né, e contribuiu para o golpe lá atrás, nos 60 anos. Bom, o mês de março, esse mês emblemático aqui no Brasil, é também, digamos assim, o registro dos 10 anos da Lava Jato. Eu digo registro porque não há o que comemorar. Essa foi uma operação a mais vil que se tem notícia contra o Brasil e a população brasileira, uma operação que dizia que estava combatendo a corrupção, mas ela em si é a própria corrupção. A Lava Jato está na raiz da deposição da presidenta Dilma, sem nenhum crime de responsabilidade, então foi golpe mesmo, né? Ela foi fundamental para a prisão por 580 dias do então ex-presidente Lula, sem nenhuma prova de que ele teria cometido qualquer deslize, qualquer corrupção, e sempre colocando a Petrobras como o centro da história. Né? Então, a Operação Lava Jato, que destruiu a construção pesada no Brasil, as principais empresas, e quase destrói a Petrobras, quase. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, sem dúvida a Petrobras teria sido destruída. Mas nada disso essa mídia fala. E até agora, o único veículo que deu alguma notícia que vai tratar dos 10 anos da Lava Jato, é o Correio Brasiliense. Mas vamos ver como que ele vai tratar, porque é do grupo dos associados, né? Então, a gente tem que, digamos assim, ligar o alerta, né? Mas os outros estão, né, tentando passar batido ou estimular a Lava Jato de uma forma subliminar, né? Uma espécie de recall para a Lava Jato, né? Tentar resgatar a marca, mas de uma forma sutil. E o outro aspecto emblemático desse março no Brasil, dos meses de março no Brasil, foi o próprio golpe civil-militar de 1964, que derrubou o João Goulart, né? Sobre o argumento de comunismo, república sindicalista, ligação com corrupção, etc., e implantou uma ditadura feroz no Brasil que durou 21 anos. E o pior de tudo, que essa ditadura feroz, figuras dessa ditadura, são figuras que estão também ligadas a Bolsonaro. Vamos começar pelo general Augusto Heleno, essa figura lamentável, né? Lamentável, que lá atrás, né, nos anos do golpe de 64, que ele era? Ele era ajudante de ordens do general Silvio Frota. O general Silvio Frota é aquele general que considerava Geisel ligado, o general Ernesto Geisel, um dos integrantes do ciclo de generais presidentes, né, da ditadura brasileira, e ele considerava o Geisel uma pessoa ligada aos comunistas e o governo do Geisel lotado de comunistas. Essa é a turma do Bolsonaro, essa é a turma que está por trás do Bolsonaro. E essa turma, Augusto Heleno, né, e grande parte desses generais e desses militares que deram o golpe, são figuras ligadas aos interesses dos Estados Unidos. São figuras que, se dependesse deles, o Brasil não teria uma empresa estatal de petróleo, o Brasil seria quase que uma colônia dos Estados Unidos. E é esse tipo de visão de mundo que eles tentam ainda implementar. Claro que, durante o governo golpista de Temer e de Bolsonaro, esses 6 anos lamentáveis que atrasaram o Brasil em mais de 60 anos, eles conseguiram muito do que eles queriam. Por exemplo, uma das primeiras medidas do governo golpista Temer foi ter isentado as petroleiras estrangeiras de pagar qualquer imposto pela exploração do pré-sal. Gente, foram bilhões de dólares, bilhões de reais que foram para essas empresas quando deveriam estar sendo aplicados em saúde, educação, melhoria da infraestrutura brasileira, enfim, em algo que seja de importância para a população brasileira. Mas não, serviu para engordar o quê? Engordar os já magnatas dessa indústria do petróleo aí fora, especialmente Estados Unidos, Inglaterra e França, né? Como se isso não bastasse, o que é que fez o Bolsonaro, né? Essa figura nefasta que está aí tentando, rondando, querendo dar um jeito de pular fora, de ir para Israel e de lá pedir refúgio, qualquer coisa nessa linha. Espero que o ministro Moraes, né, Alexandre de Moraes, não aceite essa conversa fiada do Bolsonaro. Ele tem que ir para a cadeia, isso sim, e não ir para esquemas aí fora com apoio de Israel. Mas voltando, né? Então, o que que Bolsonaro fez? Ele tentou o tempo todo destruir a Petrobras. Ele tentou, digamos assim, imediatamente, ele, o ministro da economia dele, né, o Paulo Guedes, viu que não dava, então foi fatiando a empresa, né? Aí venderam as fábricas de fertilizante, venderam gasodutos, venderam a BR distribuidora. Tinham proposto privatizar 8 refinarias, na verdade conseguiram uma só, da Bahia, Landulfo Alves, que é a primeira no Brasil, emblemático isso, né? E hoje a Bahia tem a gasolina e o álcool mais caros do Brasil, quase R$ 7. Eu estive lá recentemente e constatei isso em loco, né? E o pior é que muita gente não sabe, né, que isso é fruto da privatização e continua culpando a Petrobras por esse preço tão elevado. Então, se dependesse do Bolsonaro, a Petrobras virava uma vaca leiteira para os acionistas minoritários, virava uma empresa encolhida, né, uma Petro Sudeste, atuaria só em Rio e São Paulo, e ponto final. Quer dizer, o interesse brasileiro, a segurança nacional, o combustível é segurança nacional, o desenvolvimento, isso tudo ia para o ralo. E o que está acontecendo agora? O terceiro governo Lula está resgatando a Petrobras, né? Está transformando de novo a Petrobras numa empresa. Ela não é mais estatal, ela é uma empresa mista, mas o controlador maior é o governo. Então, o governo, sim, aponta as regras para serem seguidas. E o governo Lula fez muito bem ao indicar que não deveriam ser pagos os dividendos extra que os acionistas dizem ter direito. Não, pela governança da empresa, dividendo extra, a empresa paga se quiser e quando quiser. Mas, né, como a gente sabe que a mídia corporativa brasileira é entreguista, é sócia dos entreguistas, e acredito que ela mesma, seus dirigentes, tenha muitas ações da Petrobras, né, eu desafio esse pessoal a dizer que não tem essas ações, né? Provar que não tem, porque eu tenho certeza que tem, porque essa campanha sórdida que eles estão desenvolvendo agora contra a Petrobras é, na verdade, uma campanha defendendo os interesses deles, família Globo, Grupo Globo, deles, Grupo Mesquita, ou os controladores hoje lá do Estado de São Paulo, que me parece um grupo de bancos, né? E da família Frias, da Folha de São Paulo. Mas como que é essa campanha sórdida que está sendo colocada em prática agora? Como eu já disse, é decisão da companhia e do seu controlador maior, que é o governo, pagar ou não os dividendos extra. A decisão do governo Lula, né, foi de não pagar, pelo menos não pagar por enquanto, não tem nada de errado. Mas desde o dia 7, quinta-feira da semana passada, isso virou uma campanha na mídia corporativa brasileira. Campanha que tenta derrubar o valor da ação da Petrobras, até conseguiu, Mas isso não significa derrubar o valor da empresa. Valor de ação a gente sabe que sobe e desce, né? Então isso não é algo muito problemático. Mas é problemático quando a gente vê que essa campanha permanece, mesmo não tendo nenhuma razão para isso. Primeiro, porque é um direito do governo, é um direito do Conselho de Administração, em sua maioria, decidir se paga ou se não paga esse dividendo extra. É bom a gente lembrar que no governo Bolsonaro, a Petrobras foi de todas as petroleiras no mundo a que mais dividendos pagou aos seus acionistas. O que é que significa isso? Significa que ela deixou de investir e remunerou esses acionistas, que, na verdade, a grande maioria é composta por um número pequeno, uma meia dúzia, um pouco mais, né, de grandes tubarões que querem, porque querem esses dividendos. E por que é importante não pagar os dividendos extra? Mesmo que haja dúvida se eles podem ser utilizados ou não para investimento da empresa, só deles ficarem no caixa da empresa já ajuda muito, porque pode ser usado para uma série de atos importantes para a Petrobras e para o desenvolvimento nacional. Só para vocês terem uma ideia, o plano de atuação da Petrobras, o plano de negócios dela para os próximos 5 anos, envolve algo em torno de R$500 trilhão. E mais ainda, a cada ano, a geração de 290 mil empregos. É muita coisa, gente. Esses empregos diretos, né? Sem falar nos empregos indiretos e sem falar no retorno, né? Do investimento em fábrica de fertilizantes, em novas refinarias, como aconteceu com a Abreu e Lima, né, cujas obras lá em Pernambuco foram retomadas e que, né, os golpistas tinham largado para lá, né? Enfim, então, combater a Petrobras nesse momento é combater o interesse brasileiro. Agora, tem novidade nisso? Nenhuma. Desde sempre, a mídia corporativa brasileira foi contra a Petrobras. Lá atrás, né, o Assis Chateaubriand, que era o primeiro grande magnata da mídia brasileira, né, ele dizia, não, o Brasil não tem petróleo. Aí, quando comprovou-se que tinha, não, mas tem, mas não temos tecnologia e nem conhecimento, né, capital humano para tirar esse petróleo. Quando se comprovou que tinha as duas coisas, ele não se deu por vencido. Muito da campanha contra o Getúlio Vargas, que o levou ao suicídio em agosto de 1954, tem a ver com o que ele fez no ano anterior, que foi criar o monopólio estatal do petróleo e a criação da própria Petrobras, né, em 3 de outubro de 1953, né, lei 2004. Então, essa mídia, desde então, infernizou a vida do Getúlio Vargas. E a conversa era de sempre, tipo a Lava Jato. Corrupção, mar de lama, né? O país tá nas mãos de corruptos. E nada disso se provou. Getúlio, que era uma pessoa rica, vivia de forma modesta, né? Forma muito modesta. E nada se provou em termos de corrupção dele, da família ou no governo dele. Bom, se a gente pegar o caso do João Goulart, é mais emblemático ainda, né? A mídia odiava, a mídia corporativa brasileira odiava e odeia João Goulart, por quê? Porque ele criou o salário mínimo, né? Como ministro do João Goulart, como ministro do Getúlio, e o Getúlio criou o 13º salário, que o Grupo Globo achava que era um absurdo, né? Que se tivesse 13º salário, ia quebrar as empresas brasileiras. Então, é uma briga antiga, uma inimizade antiga. Bom, quando o Grupo Globo assume a dianteira, né, na mídia brasileira, com apoio, né, naquele esquema de financiamento do grupo estadunidense Time Life, né, foi assim que foi criada a TV Globo, numa história que até hoje está muito bem contada, mas que a Globo nega, e os militares passaram um pano para a Globo, e a Globo virou a queridinha deles e sustentou os 21 anos de ditadura, né? Então, a família Marinho também é contra a Petrobras, sempre foi. Por ela não existiria a Petrobras, e como é impossível para ela destruir a Petrobras, o que, que ela fez? Foi uma das paladinas no apoio à Operação Lava Jato. Que não tenhamos dúvidas, gente, essa operação foi criada lá fora, foi pensada lá fora, e com o apoio integral da classe dominante brasileira, de parcela dos militares brasileiros entreguistas, Né? É importante a gente lembrar que o golpe civil-militar de 64 aposentou uma grande maioria de militares e que, lamentavelmente, depois disso, os militares brasileiros jamais voltaram a ter um compromisso com o Brasil. Infelizmente, grande parte, não estou generalizando, mas grande parte dos militares brasileiros, eles se acham militares que mais atendem ao interesse dos Estados Unidos ou de alguns países europeus do que ao interesse brasileiro. Porque se defendesse o interesse brasileiro, era para estar de forma fechada com a Petrobras e com o que o governo, o terceiro governo Lula, está fazendo, que é recuperar a Petrobras para o Brasil e para os brasileiros, fazendo com que ela deixe de ser a vaca leiteira de uns poucos espertalhões nacionais e internacionais. Então, gente, é isso que a mídia deveria estar mostrando, mas não. O que ela está fazendo? Ela está tentando reeditar a Operação Lava Jato. Se a gente observar com atenção as manchetes de Folha, Globo, Estado de São Paulo, do dia 7 para cá, né, é isso que a gente vê. No dia 8, por exemplo, o jornal Globo teve a cara de pau de, ao lado de uma manchete, a manchete principal, criticando, né, essa não distribuição de dividendos, né, colocar uma coluna só, fininha, né, de cima, até o meio da página, uma notícia com o título assim, O Caso da Operação Lava Jato. Poxa, pode parecer que não tem nada a ver, mas essa matéria ao lado dessa outra, né, sobre a Petrobras, é um recall que eu falei antes, é tentando resgatar a marca Lava Jato. O que é a marca Lava Jato? A denúncia de corrupção na Petrobras, denúncia mentirosa. Corrupta foi a Lava Jato. Corruptos foram Moro e Dallagnol. Dallagnol já foi caçado, né, pelos absurdos que ele fez aí em termos eleitorais, e Moro vai pelo mesmo caminho, sendo que ele já foi declarado juiz imparcial, que a pior coisa que pode acontecer para um juiz, ele, aliás, já é ex-juiz, né?
Juiz parcial.
Juiz parcial, eu falei imparcial, desculpa. Juiz parcial, aquele que tem lado na história, né? E ele tinha lado, era o lado contra o Brasil. Inclusive, a Operação Vaza Jato, né, ela deixou muito claro aqueles diálogos, né, que foram abertos, né, saíram lá do submundo e foram trazidos à luz pelo The Intercept, né, mostra muito bem as julgadas, né, de Moro, Dallagnol, como que eles queriam o dinheiro da Petrobras para fazer um fundo anticorrupção, que, na verdade, era um fundo para os interesses eleitoreiros deles, né? Como que, na verdade, eles estavam articulados com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, trabalhando contra a Petrobras e contra as empresas de construção pesada no Brasil. Elas acabaram, foram destruídas, né? Foi isso que levou essa crise terrível que o Brasil mergulhou, né? E essa crise antecede, inclusive, a Covid-19. Né? A mídia não lembra disso. E é por isso, viu, gente, que essa mídia corporativa não vai falar nada do comício da Central do Brasil, que era tão importante, porque essas reformas de base até hoje, né, não saíram do papel. Não fala nada sobre esses 10 anos lamentáveis, né, da Lava Jato, porque ela jogou o Brasil num novo golpe, né, nesses últimos 6 anos, e possivelmente não vai falar nada sobre os 60 anos do golpe civil-militar de 31 de março de 64. Por quê? Para falar, ela vai ter que falar sobre ela. Né? Aliás, em 2014, se não me engano, o jornal Globo fez um editorial pedindo desculpas, né, pela participação no golpe. Mas é curioso que 2 anos depois já estava o Grupo Globo metido no golpe contra Dilma. Então essa turma não aprende. Não aprende porque não quer aprender. Porque, na verdade, a mídia corporativa brasileira, com essa conversa que não falamos do interesse de todos, né, somos imparciais, mentira. Eles são parte da classe dominante, uma classe dominante que ainda é, digamos assim, em termos de mentalidade, escravocrata, contra o Brasil, né? Anti-Brasil, antinacional, né? Lamentavelmente. Então é isso, quer dizer, um mês, né, que poderia ser tematizado, pautado, para se discutir essas questões tão importantes, está meio que passando em brancas nuvens, né? Exceção aqui para o Tutamé, que está fazendo uma uma série maravilhosa, vocês têm que acompanhar e resgatar, está no playlist do Tuta Meia, e também de um outro veículo que vai fazer um debate, uma discussão sobre isso, mas, de um modo geral, a ordem é não tratar desse assunto. Por quê? A vergonha, o papel lamentável, o papel entreguista da mídia corporativa brasileira, em especial Grupo Globo, Folha de São Paulo, com o UOL, né? E o Estado de São Paulo, é algo lamentável. É golpismo atrás de golpismo. Então, o que a gente pode fazer? Ficar atento para essas manobras, para essa nova campanha contra a Petrobras e denunciar isso. E é isso que eu faço, gente, em todos os espaços, que não são muitos, que eu tenho acesso. É isso.
Legal, Ângela. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado por lembrar aí a série O Que Eu Vi no Dia do Golpe. Como você falou, tá na playlist aqui do Tuta Meia TV. Obrigado, Ângela. Obrigado, pessoal, que acompanhou aqui esse redemoinho de hoje. Grande abraço. Boa tarde a todos. Tchau.
Tchau.